Reflexão Econômica.
Professor, nas colunas anteriores você falou sobre alguns componentes do desenvolvimento econômico. Como é que tudo isso se relaciona no cenário de crise atual?
Importante recapitular e amarrar realmente algumas coisas que eu falei nos últimos programas, né? Nos primeiros dois programas, por exemplo, eu falei bastante sobre os determinantes do crescimento de longo prazo de uma economia. O que eu fiz foi apresentar uma perspectiva do lado da oferta de bens e serviços, né? Mostrei que essa oferta depende da acumulação de capital físico, né? Máquinas, equipamentos, de capital humano, são aquelas habilidades que são construídas por intermédio dos anos de experiência e educação dos trabalhadores, né? Ou inatas, e da produtividade. Eu enfatizei também a importância das instituições, em especial ao incentivo, né, de atividades produtivas e empreendedoras, em detrimento daquelas de predação, por exemplo. Destaquei que a difusão de tecnologia entre países vai depender da abertura comercial, do grau de abertura comercial, porque esse permite um país, né, a abertura permite um país absorver as vantagens da fronteira tecnológica. E essa abertura é especialmente bem-vinda se for multilateral, né? Porque ela alarga as fronteiras dos mercados e promove especialização e mais produtividade. Num desses programas, eu apresentei dados sobre o PIB per capita do Brasil, aproximadamente R$30 mil, e mostrei que esse valor é baixo numa comparação internacional. E a minha visão é que reformas estruturais são muito necessárias para acelerar as taxas de crescimento médias do Brasil, né? Que são baixas em relação à nossa história. E penso que reformas não só de controle estrutural de gastos do governo, né? Que tem sido muito debatido na mídia, né? Controle para gerar confiança numa trajetória estável da dívida pública em relação à renda. Mas eu penso também que mudanças administrativas, desburocratizantes, que racionalizem o sistema tributário e que diminuam o risco de investir, né? O risco de expropriação ou sequestro de rendimentos e vantagens futuras. Enfim, o aumento da eficiência da provisão de bens e serviços do setor público é fundamental, mesmo porque o bem-estar da nossa sociedade ele depende da quantidade de saúde, educação e segurança, né, que tem muita provisão pública. Então é preciso se conscientizar da necessidade dessas mudanças. Voltando a essas três últimas: saúde, educação e segurança, são determinantes fundamentais do capital humano e explicam uma boa parte, por exemplo, da nossa baixa renda per capita em comparação aos países centrais. Então, assim, a crise econômica oferece uma janela de oportunidade de encaminhamento e aprovação de pelo menos algumas das reformas estruturais. E a razão é simples, né? As opções conjunturais de retomada são poucas e se fundamentam hoje, por exemplo, na mudança no conjunto de expectativas. Posso aí destacar como principal a desaceleração das expectativas de inflação para 2017, né? Que por sua vez são aí explicadas pela recessão brutal e ajudadas pela queda recente do dólar. Enfim, esses são pilares frágeis, né, que necessitam de respaldo e fundamento na economia real, doméstica e no lado fiscal. Ou seja, a conjuntura é de vulnerabilidade a choques econômicos e políticos que podem elevar a incerteza. E a razão dessa vulnerabilidade é que o estoque de dívida é alto para o tamanho da nossa taxa de juros e para o fluxo de déficit, o que por sua vez também é alto para o tamanho da nossa carga tributária e para as perspectivas de crescimento do Brasil.
Reflexão econômica.